Amém.
Deus abençoe, tenham todos um bom dia. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15. João capítulo 15. Renata, pode ler, por favor? Versículo 1.
Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos.
Amém. Então, vamos ler novamente e observar. E observar o seguinte: o que que Deus espera de você? O que que Deus espera de nós? Nós vamos ler novamente e ver isso. E cada um de nós, você julga, você mesmo julga. Para ver em que situação você se encontra. Vamos repetir? Se eu perguntar para alguns aqui o que eu falei, talvez não saiba. Que ainda não acordou, né? Então vamos repetir. Todo mundo acordado? O que eu falei? Então vamos lá. O que foi que foi lido? Aqui está dizendo o que Deus espera de nós. O que que Deus espera de você? E você mesmo julga. Você mesmo julga. Qual é a sua situação? Onde é que nós estamos nessa, enquadrados aí? Que tipo de servo, né, vamos dizer assim, nós somos? Ontem ficou claro na reunião, eu creio, assim que Deus... Os discípulos chegaram e perguntaram: é conosco? É de nós que o Senhor espera isso? De quem mais, se não for da igreja? De quem mais? Quem mais poderia fazer as coisas se não for a igreja? Não é? A igreja não é só o pastor. A igreja não é só uma pessoa. Não existe aqui. Aqui não existe um chefe. Na verdade, a gente pode ser presidente, diretor, das coisas materiais, da parte física. Mas a parte espiritual, ninguém aqui é dono de ninguém. Nós, cada um escuta e cada um vai, com certeza, responder pelos seus atos, pelo que ele faz, pelo que ele vive. Cada um vai responder, não é? Então, ontem ficou claro, eu creio, que Deus espera de nós da mesma maneira como ele esperava, esperou lá dos discípulos de Pedro, de Paulo. Ele espera também de nós, que cada um de nós, né, como servo de Deus, né, você não se considera um servo de Deus? Você não se considera um servo de Deus? Ou não? Né, Badia? Cada um de nós, eu acho que devemos nos considerar assim, um servo de Deus. Aí ele fala aqui assim, que realmente, para que a igreja produza, para que a igreja faça aquilo que ele espera, a igreja terá que estar nele. Aí nós vamos, se Deus quiser, entender o que é que significa estar nele, né? A igreja, para fazer alguma coisa para ele, tem que estar nele, tem que estar ligada nele. Em outro lugar ele fala: sem mim, não vai, ninguém vai poder fazer nada. Ele tem falado conosco. Deus tem falado conosco. Vocês já estão limpos, ele fala, pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra é falada para todo mundo, é falada para todos, não é falada para um. A palavra é falada para todos. E então ele espera que cada um de nós, né, ele espera assim que cada um de nós, então, mais uma vez a gente fazer, nós temos o tronco, né? Um tronco. E desse tronco você tem árvores. Uma árvore. Aí nós temos uma árvore. E para que cada um de nós faça alguma coisa, tem que estar ligado a essa, esse tronco. É esse tronco. Quem estiver em mim, quem estiver ligado a mim, quem não estiver ligado, ele fala, é como a vara, é como o galho que foi arrancado daqui, o galho que foi arrancado daqui e caiu fora. Foi arrancado daqui e lançado fora. Todos nós podemos entender perfeitamente que um galho fora da árvore, o que acontece com ele? A tendência dele é secar. Ele não seca de imediato. Ele não seca logo. No dia que ele é lançado fora, no dia que ele sai, ele não seca. Ele pode, às vezes, não secar amanhã, depois, então um pouquinho ele vai perdendo força. Vai perdendo força. E ele vai murchando, ele vai enfraquecendo, ele vai perdendo força e vai murchando, vai enfraquecendo. Até secar. Seca. Acaba. Ele não é mais parte dessa árvore. A tendência é que alguém, de repente, pegue esse galho seco e dá destino dele. Então, é muito preocupante. É muito preocupante. Realmente, a situação da espiritual, a vida espiritual, é muito preocupante. Aí quando Deus fala lá, servos, que o servo, ele falou, lá é Mateus 23, se não me engano, o servo, acha para mim aí. É. Quanto? É. Ele assim, ele fala aqui, né? Que no versículo 14 fala, porque isto é também como um homem que partindo para fora da terra chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Hã? Não entendi. 25:14, Mateus 25:14. Então, entenda-se. Porque isto é como um homem que partindo para fora da terra, chamou os seus servos, quem? Só pode ser, chamou os seus servos. Aí você pensa assim, não, eu não. Aí o Lucas também, eu não. Aí o Mícia também, não, eu também não fui, eu não estou em condições. O Bruno lá de Sérgio também não, eu tira fora, sai fora. Mas eu também não. O Gustavo ali também falou, não, eu tenho tanta coisa para fazer, não foi eu não. Eu tenho muita coisa para fazer, não foi eu. O Júnior ali de Goiatuba, que não é mais de Goiatuba, não sei de onde ele é, também não foi. Adriano, tá, tô fora. Quem foi? Quais foram os servos? Isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Paulo Júnior não foi, né? Gabriel ali, ó. Não, por enquanto não. Nós estamos namorando, noivar, né? Tem tempo para isso não. Milena, tá fora ou tá dentro? Rafael, é também como um homem que, partindo para fora da terra, não dá para entender. Partindo para fora da terra, Jesus se ausentou da terra. Ele se ausentou da terra. Ele não está presente. Fisicamente, ele não está presente. Fisicamente, ele não está presente. Ele se ausentou. Aí eu tenho perguntado, nossa, onde o senhor está? Né? Quando ele falou pro ladrão, hoje mesmo você vai estar comigo? Ele falou, onde o senhor está? Onde é que ele está? Aonde? No paraíso. Não é lá no Tocantins, mas ele está. Paraíso. Fisicamente ele está paraíso. Por isso a visão do Janevalzinho aqui, a visão que ele teve, que ele pintou o quadro, estava lá no quadro a onça junto com os peixinhos ali, passarinhos, borboletas. É, por sinal, muito bem, muito bonito aquele quadro. Ele pintou o quadro onde? Lá, aquele lugar lá, quando a Bíblia diz, né, os cordeiros pastarão com o leão, como é que é? O leão com boi, com cordeiro. Como? Isaías, acha aí para nós. Então ele, ali é o lugar onde ali não tem mais essa loucura desse mundo, né? Ele se ausentou dessa terra, dessa loucura. Dessa loucura que é esse mundo. Ele se ausentou. Onde é que ele está? Ele já está. E falou para o ladrão, hoje mesmo você vai estar também comigo no paraíso. Só que o ladrão, você não vê o ladrão, porque o ladrão ainda não recebeu o corpo que pode ficar lá. Com qual corpo vai poder ficar ali no paraíso? Mas a visão demonstra claramente que ele está no paraíso. Ele não falou que hoje mesmo você estaria comigo no paraíso? Onde é que ele vai estar? Onde é que ele está? Paraíso. O paraíso não é isso aqui, né, gente? Muito longe. O paraíso não é isso aqui. Por mais que às vezes a pessoa planta um lugar bonito nessa terra, né, e com a força humana constrói uma beleza, uma coisa ali, mas logo vem o fogo, o tempo, a enchente, o vento, o tempo, acaba com aquilo. Acaba com aquilo, né? Deixa de ser. Você constrói como se fosse um paraíso, como o Luiz está dizendo aqui, artificial, mas não é. Então nós temos que ter essa realidade. Não é o paraíso. É? Lá na feira, meio-dia, no meio daquelas barracas, aquelas músicas doidas, né? Aquele compra e vende, gente pra lá e gente pra cá, e anda pra lá e anda pra cá, e comprando e vendendo. Tem aparência paraíso? Não tem, né? Não é o paraíso. Então ele ausentou. É como um homem partindo para fora da terra, chamou seus servos, entregou-lhes os seus bens. Quem são os servos? Quais são os servos? Os discípulos perguntaram: somos nós? É só nós? A igreja. Eu entendo que é a igreja. Eu entendo que é a igreja. Eu entendo que é a igreja. Agora, então, coloca-se no lugar de um servo de Deus. Coloca-se no lugar de um servo de Deus e vê se nós não estamos sendo negligentes. Eu fico com medo de Deus chegar para mim e falar: servo mau e negligente. Eu falo isso não, tem dó, tem misericórdia, né? Onde é que está? É. E respondendo, porém, no 26, versículo 26, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Meu, seria a última coisa que eu queria ouvir de Deus. Eu não queria ouvir isso de Deus, né? Que eu fosse um servo. Pelo menos só negligente. Só negligente, mas mal, né? Também vocês concordam? Então, Deus espera da igreja, não é? Deus espera da igreja que a igreja esteja pelo menos ligada a Ele, que a igreja esteja pelo menos ligada a Ele, que ela não se afaste, não saia daqui. E se ela não é capaz, se ela não pode, que ela chore, que ela clame, que ela peça para Ele ajuda. Se o galho é pequenininho, se o galho não tem força, ficar isolado, eu não quero fazer parte disso, eu quero ser uma árvore independente, eu quero ser uma coisa independente, tem jeito? Não tem. Eu preciso achar o meu lugar, eu preciso me ligar realmente a Ele e ver o que eu posso fazer. Concorda ou não? Ficar, achar um lugar de comodidade, um lugar, e não produz, e não faz, e cada um então continua como antes. Aí cada um vai e continua como andando no seu próprio caminho. Fazendo a vontade da carne do seu pensamento. Aí, como antes, cada um anda no seu próprio caminho. Nós não vivemos como corpo. Nós não vivemos como corpo. Nós vivemos assim, cada um. Eu estou falando assim. É difícil, né? Eu falo, nós vivemos, você, tal, etc. A gente tem que usar um pronome. Mas, na verdade, eu não sei. Acho que nós não somos isso que eu estou falando, não. Eu acho que nós somos diferentes. Né? Eu acho que nós estamos lutando, nós estamos pelejando, nós estamos querendo. Está difícil, mas né, o Humbertinho não é isso, ele não é essa vara separada, ele não anda em seu próprio caminho, ele não, né? Não é não, Humbertinho? Eu acho que nós somos, não é bom nem a gente pensar, ou é? Não? Não é bom nem pensar. O que que não é bom nem pensar? Hã? Hã? Não é bom nem pensar. Porque realmente chega a ser assim, assustador, né? Eu não queria ser. Eu não quero ser. Eu quero chegar diante de Deus com alguma coisa. Eu quero chegar diante de Deus não com a mão vazia, não com as minhas mãos vazias, com alguma coisa que eu tenha feito, né? E aí em outro lugar ele fala assim, quando foi, Senhor, que nós fizemos, tivemos, servimos? A gente viver como corpo é muito difícil, não é fácil, não. A gente viver como irmãos não é fácil. Viver como irmãos, como corpo. Né? Fazendo e servindo uns aos outros, esforçando, porque no mundo de hoje eu acho até quase que impossível. Não é impossível porque Deus está dizendo que é possível, mas eu acho assim, quase que impossível a gente fazer isso. Mas se dispor e desejar no fundo do seu coração, Senhor, eu quero ser. Eu preciso ser, eu não posso. Eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa. Toda vara, capítulo João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto. Então, às vezes, a vara pode estar ligada a ele, mas ela não está produzindo. Hã? Ela pode estar ligada, mas não está produzindo. Ela pode estar ligada e não está produzindo. Então não basta só estar ligado, tem que também produzir. A vara somos nós, o tronco é ele, ligado a ele é, concorda com ele, concorda com ele. Quando você prega o evangelho, a prova de que você concorda com ele é que você ensina o evangelho. Você ensina o evangelho. Por exemplo, você mesmo ensina que melhor para o homem é não casar. Você tem que falar isso. Você tem que concordar com isso. Mesmo que você não faça daquele jeito, mesmo que você não seja capaz. Que lá fala assim, quem quiser casar não peca, mas você tem que falar. É, ficar omisso, ficar fora, não toca nesse assunto, ninguém toca nesse assunto, porque todo mundo, na verdade, todo jovem, toda pessoa solteira, não precisa ser jovem não, tem de 80, 90, né? Está solteiro, quer uma encrenca. Então, não é assim? Mas melhor. Então todo mundo tem que falar o evangelho. Todo mundo tem que falar o seguinte, ó, que tem que repartir uns com os outros. Que melhor é que a gente, tendo o que comer e vestir, estejais contentes. Que não andeis ansiosos pela sua vida, pelo que comer, pelo que vestir. Aí a pessoa não fala. Por que ela não fala? É, a pregação não é só pesquisa aqui não, viu gente? Vocês também. Tá? Vocês podem participar. Principalmente o pessoal lá da arquibancada, né? Pessoal que vem aí no final da tarde, passear. Amém? Por que que a gente não prega o evangelho? Por que que a gente não fala? Ontem nós deixamos uma frase aqui. Ontem nós deixamos uma frase. Hã? Como é que foi a frase, Renata? Fala, Renata, a frase. Então dá para alguém falar aí, quem sabe a frase. Lembra da frase que nós deixamos ontem? Lembra, senhor? Olha lá, então a irmã aí lembra.
Acredita no que eu falo, que eu faço.
Foi bem assim, Tony?
Eu não vim ontem.
É. Acredita no que eu falo, porque você está vendo o que eu faço. Hã? É. A frase. Essa frase, de ontem para hoje, ela já foi quebrada um pedaço, né? Amanhã ela não existe mais. Acredita no que eu falo, porque você está vendo o que eu faço. Então, por que que a gente não prega? Por que que a gente não fala? A gente não faz? A gente tem medo? Não? A gente tem medo de ter que mostrar, de ter que deixar transparecer realmente aquilo que nós somos. Então, o evangelho, a doutrina de Cristo, ela precisa ser vivida. Ela precisa ser pregada dessa forma. Acredite no que eu falo, porque você está vendo o que eu faço. Ela precisa ser vivida, ela precisa ser o esforço que cada um vai fazer Não é só de lá para cá, é daqui para lá também. O esforço que cada um vai fazer para ser simples, o esforço que cada um vai fazer para ser o menor, o esforço que cada um vai fazer para ser o menor, e não para ser o maior, como às vezes a gente vê. Nós, a pessoa querendo ser o maior e não o menor. Concorda? Presta atenção. O esforço que você vai fazer para ser, para ficar ligado à árvore, para não ser lançado fora. Aí a gente esquece de tudo isso. E fica, às vezes, vindo à reunião, assistindo à reunião, mas não está ligado, verdadeiramente ligado à árvore, e não está produzindo os frutos que ele espera de nós. Você concorda? Não é verdade? Então, o reino de Deus é alcançado com esforço. Não é fácil ser o menor. Não é fácil. Até ser o maior é mais fácil. Ser o maior é mais fácil. Você faz empréstimo, você arruma, você ajeita aqui, etc. Nós estamos vendo a política aí, a sujeira que tem essa política. Por quê? Porque ser o maior não é tão difícil. Eu queria ver é eles se esforçarem para ser o menor. Você pega aí os jornais, você chega. E por que que a gente fica assistindo e torcendo? A gente assiste e torce, ainda torce. Quer dizer, nós estamos apoiando uma coisa errada. Amém? Então, não tem aquele time de futebol que faz a peneirada, passa a peneirada. Se Deus passar dar uma peneirada na igreja, né? Que o esforço que cada um tem que fazer. Entendeu, mesmo? Não é fácil. Eu entendo perfeitamente. O caminho é estreito, a porta é apertada. Jesus, se ele fala assim, ó, sem mim, nada podeis fazer. Eu sou a sua salvação. Eu sou aquele que pode te ajudar. Eu sou aquele que pode te salvar. Então, mas aí talvez eu seja o mais culpado, mas porque eu não estou explicando direitinho para vocês, não é? Ou não? Não, hoje eu estou, mas quanto tempo que eu não falo isso? Amém? O povo de Deus tem que viver de acordo com Deus. Ou então, não é povo de Deus. O povo de Deus tem que viver de acordo com Deus. Paulo falava, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Dá dó de pensar o quanto ele se esforçou, quanto ele se esforçava, para chegar à conclusão. Quanto ele se esforçou para chegar à conclusão? Hã? Que ele não era nada. Que ele não era nada. Amém? Parece que quanto mais se esforça, que aqui fora você tem aquela impressão de que as coisas, Deus está me ajudando, Deus está me ajudando, Deus está me ajudando. Você está aqui fora, não é difícil. O difícil é aqui dentro. Não é de fora, não é difícil. Deus está me ajudando, Deus é comigo. Maior é aquele que está comigo que aquele que está no mundo. Eu te repreendo em nome de Jesus. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Está amarrado. Tá... Eu quero ver é ser o menor. Eu quero ver é você repartir o que é seu. Eu quero ver é você ficar solteiro. É. Não é ficar na gandaia. Não é, eu quero ver, e não é, então ficar fora é fácil. Vai ficar. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Vamos. Vamos curvar nossas cabeças? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? É, você poderia fazer uma pergunta agora. Como o discípulo chegou e perguntou para Jesus: Senhor, desse jeito não vai salvar ninguém. Ponto. Não é? Não é a pergunta mais importante que cabe agora? Concorda? Em sã consciência, eu seria o primeiro a falar: eu, nessas condições, eu estou fora. Eu, só se Deus tiver muita misericórdia de mim. Só se Deus tiver muita misericórdia de mim. Né, Celinho? Você pode fazer essa pergunta assim, né? Ou então dizer: concorda, Rafael? Senhor, desse jeito, se for assim, amém? Não, Estevam. Tem um versículo que fala assim, vocês vão localizar para falar assim: que não seja como agora, cada um andando em seu próprio caminho, fazendo. Não pode ser assim. Fazendo a vontade da carne e o pensamento. Que não seja como aqui. Tem lá no Velho Testamento, tem uma interessante. Amém? Nós falamos ontem que a igreja, ela ficou com a necessidade de glorificar Deus. Jesus falou: Pai, eu te glorifiquei. Por que que ele glorificou a Deus? Porque ele fez isso que nós estamos falando aqui, ó. Como que ele glorificou a Deus? Fazendo o que nós estamos falando aqui. Ele sim pôde dizer, amém? A frase: né? Acredita no que eu falo, porque você está vendo o que eu faço, não é? Jesus Cristo, ele realmente glorificou a Deus. Ele fala: Pai, eu te glorifiquei. Eu te glorifiquei na terra. Eu te glorifiquei na terra. Fazendo o quê? Né? Produzindo os frutos, dando fruto. A árvore produziu o fruto que Deus esperava dela. A árvore que Deus produziu o fruto que Deus esperava dela. Aí saiu hoje. Então cai um fruto dessa árvore, nasce um filho de Deus. Um filho de Deus, ele é como se fosse realmente uma árvore. Todos que estiverem ligados ao filho de Deus, o filho de Deus é como se fosse uma árvore. O fruto daquela árvore gerou uma outra árvore, né? Uma árvore semelhante àquela. E o fruto daquela árvore, né? Do seu fruto, as pessoas que se alimentarem de você, as pessoas que estiverem ligadas a você, as pessoas que estão andando com você, vão produzir também os mesmos frutos, né? E assim forma o reino de Deus, né? O fruto, a semente, que é a palavra, sai da sua boca, cai numa boa terra, nasce ali uma árvore. E todos que estiverem ligados àquela árvore irão produzir os mesmos frutos. Amém? Que coisa bonita, não é? Esse é o princípio do Evangelho. Então, aqui, o que você vai esperar? Todas as árvores têm os mesmos frutos. Você vai esperar muito amor. Você vai esperar muita paciência, muita compreensão, muita luta, muito esforço. Você vai esperar realmente que a pessoa busque a Deus, que ela clame, que ela reconheça. Aí eu ainda fico um pouco conformado, porque eu vejo Paulo falar, né? Fala, depois de tudo que ele fez, que ele pelejou, que ele se esforçou, a conclusão que ele chegou foi essa, né? Maldito homem que sou. Em mim, isto é, na minha carne, né? Isto é, na minha carne, quem me livrará do corpo desta morte? Amém? Amém? Parece que depois que eu falei isso, vocês ficaram tristes. Depois que nós estamos falando aqui, parece que caiu o semblante da igreja. E Marquinhos, qual o nome? Ah lá, Marquinhos, tá, Marquinhos.
Rocine. É porque é difícil demais, irmão. O semblante cai mesmo. É complicado.
E aí, mas você acha que isso é verdade?
Com certeza, é verdade. Tá? Não tem como a gente fugir disso. E a verdade é essa mesmo. Certo? Então, assim, por isso que às vezes o semblante da gente cai. Porque, assim, a gente olha para a vida da gente e vê a dificuldade nossa de permanecer.
É. Não tem uma música aí, Wender? Não tem uma música que fala, né, o fruto que o Senhor espera de mim, né? Que é?
Aí, irmão, só para concluir, eu comecei a falar aí, de permanecer, a irmã está completando aqui. Realmente é difícil da gente permanecer na ave. Porque, igual eu estava falando para o senhor, a gente olha para a gente e vê a dificuldade nossa, que não é fácil. Aí a gente entende por que os discípulos chegaram e falaram para Jesus da forma que eles falaram. Porque realmente é complicado você permanecer na árvore, e a sua vontade também te impede, às vezes, de você permanecer lá. Porque é muito difícil a gente, como se diz assim, renegar nós mesmos e entender isso, que é necessário eu permanecer na árvore Porque fora dela é morte. Não tem outra solução para nós. É assim que eu vejo.
Pois é. Então, também vamos repetir, foi quando nós falamos já, assim, a gente fica fugindo de fazer, de falar, porque você não faz. Mas aí, gente, mesmo não fazendo, fale, porque isso vai te ajudar. Você mesmo não fazendo, fale, porque isso pode te ajudar, te dar força para você de repente fazer. Não é verdade? Então, ó, a verdade é essa. Mas você faz, eu tenho me esforçado, eu vou me esforçar, eu vou pelejar para fazer, mas a verdade é essa. Porque a gente fala, eu crio, por isso eu falei. Então eu acredito e falo para depois ficar na esperança de fazer. Eu acredito, creio, falo, eu creio, eu estou ligado a ele, eu concordo com ele, eu estou de acordo com ele, né? Então eu crio a fé. Aí eu falo, por causa da fé eu sou obrigado a falar. Eu acreditei, eu sou obrigado a falar. É verdade. Porque assim, a verdade tem que ser dita. E a verdade é essa, a verdade é que vai nos libertar. A verdade é que vai nos libertar. A verdade é essa. Fala a verdade. Né? Não se omite. Fala, a verdade é essa. Porque assim, não posso falar isso porque eu não faço. Aí eu não falo. Se eu não falo, é porque eu não estou acreditando. Se eu não falo, é porque eu não estou acreditando. Mas quando eu realmente acredito, eu falo. Amém? Então vamos na sequência. Eu falo. O que mais que eu falei? Se eu crio, eu falo. E se eu falo, é mais provável que eu faça. É mais provável que eu consiga fazer. Eu nunca vou conseguir fazer se eu não falar. E se eu não falar, é porque eu não acreditei. Se eu não acreditei, é impossível. É impossível. Então, a gente às vezes não fala, né, Maurício? A gente não fala. Não fala porque não está fazendo. Eu não estou fazendo, como é que eu vou falar? Eu não estou fazendo, como que eu vou falar? Eu não estou fazendo. Eu não posso falar, eu não estou fazendo. Está certo isso? Não? Não. O certo é falar. Porque abre a tua boca, fala. Né? Mesmo o Paulo falou, o apóstolo Paulo falou. Muita coisa ele não fez, não conseguiu fazer. O discípulo perfeito será como seu mestre. Então tem muita com a comunhão dos santos, né? Andar juntos, servir uns aos outros, etc, etc. Aí eu fico olhando e falo, não, ninguém está fazendo, eu não vou fazer também. Ninguém acredita, eu também não vou acreditar. Ninguém fala, eu também não vou falar. E aí vai ficando do jeito que o inimigo quer. Né? Amém? Então vamos realmente. Não, eu não sou capaz, eu não tenho feito, mas eu vou falar, quem sabe Deus. Porque se eu falei é porque eu acredito. E se eu falo, quem sabe eu vou conseguir fazer. Eu vou conseguir fazer. Deus quiser, eu vou conseguir fazer. Amém? Amém, gente? Tem tanta coisa para falar. não é o erro, e os frutos que ele espera de mim.
E os frutos que ele espera estarão aqui.
E os frutos que ele espera estarão em mim.
Como prova de um amor fiel a ti e da palavra que ficou guardada em mim.
Pela palavra que ficou guardada em mim. Aquele que ouve as minhas palavras, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. João 14, né? É. Um pouquinho lá atrás aqui, João 14. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A gente sentir realmente orgulhoso de falar os mandamentos de Jesus, de pregar os mandamentos de Jesus, de falar os mandamentos de Jesus, né? Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Se o mundo não pode receber o Espírito da verdade, quem vai receber esse Espírito? É a igreja. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode falar a verdade. O mundo não conhece a verdade. Mas nós vamos conhecer, mas vós conheceis. E fala a verdade. Amém? E ele vai nos consolar. O Espírito, ele é também misericordioso, ele é também consolador. O Espírito, ele é misericordioso, ele é consolador. A gente vai dizer que não foi possível, não foi capaz, mas você vai ser, Deus vai levar em conta o esforço que a gente fez, o esforço que a gente fez. A gente pelejou, lutou, né? Não foi em vão. Eu acho que a questão lá do talento, né? A questão lá do talento. Você escondeu o talento. Você tinha talento. Mas você escondeu porque você não quis falar, porque você não faz. Você não. Não é? Eu sempre. Eu não tenho vergonha de dizer que eu falei. Sempre eu falo para vocês. Quando eu falo, eu não tenho. As pessoas falam, mas se o senhor não tem, então está lascado, né? É, mas eu sou o primeiro a dizer, não sou? Mas eu quero, né? Mas eu quero. Aquilo que eu não sou capaz de fazer, eu quero fazer. Aquilo que eu não vivo, eu quero viver. E por isso eu falo. Quem sabe, pela misericórdia de Deus, um dia eu vou alcançar. Amém? Se eu não alcançar, eu vou poder falar, Senhor, eu queria tanto. Não fui capaz. Eu não posso de mim mesmo. Fazer, né, gente, pelas próprias forças da gente realmente se sente limitado. Amém? Mas amém. Deus falou conosco? Falou? Mesmo? Mais uma vez, né, Marquinhos? Mais uma vez, né, Cláudio? Deus proverá. Considerações ou não? Considerações. Certo? Primeiro. Elias. Quer falar? Olha lá, o Elias quer, o Elias.
Amém, irmão. Eu concordo com tudo que o senhor falou. O senhor está mais que correto.
Hã?
Eu concordo com tudo que o senhor falou. O senhor está mais que correto. Realmente, a gente é meio omisso com as coisas que Deus tem falado para nós. E Deus aqui nessa igreja tem falado em todas as reuniões, né? Então acho que falta um pouco mais de responsabilidade da nossa parte com a palavra. E a gente entende também a dificuldade de cada um, né? Mas isso não é desculpa para a omissão, né? Eu falo por mim, não falo por vocês, porque eu não sei a vida de ninguém aqui. Eu falo por mim. E realmente, a gente quando crê, a gente fala. E quando você fala, você se sente na obrigação de fazer. Porque como que você vai falar uma coisa que você não está fazendo? Então a gente mesmo, dentro da gente, a gente se cobra isso aí. A gente fica assim, sabe? Querendo fazer tudo aquilo que Deus colocou assim no nosso coração. E realmente, se você crê, você fala. E se você falar, você vai querer fazer. E a gente não tem outro caminho. É igual o Paulo falou, para onde é que eu vou? Se só Deus tem as palavras, né? Para onde nós vamos?
É, onde iremos nós se só o Senhor tem as palavras, né?
Amém.
Então é essa palavra mesmo. É essa palavra mesmo. Por isso nós falamos no começo assim: ouça e julgue. Ouça e julgue. E aquilo que você é capaz, ou pode fazer, o que tem feito, né? É, aí a gente entende assim que se nós não podemos, o fruto que Deus espera. E o fruto, ele quer que a igreja fale a palavra. A igreja pregue a palavra. Fale. Né? Abre a tua boca, fala, porque aquilo que você fala, você falando, é como nós já dissemos, é mais provável que você consiga depois fazer. Eu crie, falei, aí eu faço. Eu crie, eu falei, aí eu faço. Acredita no que eu falo, porque você está vendo o que eu faço. Né? Amém. Mais alguma coisa, Elias?
Não, senhor.
Então vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus que nós vamos, se Deus quiser, pensar, meditar no que foi falado, né? Nós vamos pensar, meditar no que foi falado e vamos orar, levantar nossas vozes ao Senhor, orar e o que Deus espera de mim, o fruto que Ele espera de nós, se Deus quiser, nós vamos fazer. Amém? Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus. Ontem a Carmen teve uma visão interessante. Ela viu, viu uma pessoa, só que ela não caracteriza, a pessoa não dá para você entender qual é a pessoa, quem é a pessoa. Eu me coloquei no lugar. Ela viu uma, assim, que passava uma roupa com o ferro desligado. Passava a roupa com o ferro desligado. E aí ela percebeu que o ferro então estava desligado. E ela ligou o ferro. Coisa boa, né, Celinho? Graças a Deus, quem sabe essa pessoa não sou eu. Então, achei muito interessante a visão. Foi ontem, na reunião de ontem à noite. Passar o ferro, a roupa, com o ferro desligado, né? Aquele que está fora tem que ligar, tem que se ligar a ele, tem que falar o que ele falou. Tem que falar o que ele falou, tem que pregar o que ele pregou. Amém? Amém. Amém mesmo, né? Amém, Jesus, Pai nosso, que está nos céus, que está no paraíso, para onde o Senhor foi e o Senhor está. Preparando um lugar para nós. Eu vou preparar um lugar. O Senhor é o Salvador, Pai. O Senhor é o Redentor. Só o Senhor pode nos remir. Só o Senhor pode nos salvar. Só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor, Deus, pode o que o Senhor fez. Só o Senhor tem realmente autoridade para arrancar, enxertar de novo, se for necessário. O que nós pedimos nesta manhã é que nós possamos ter a esperança de ser ligados ao Senhor novamente, e o fruto que o Senhor espera que seja ainda tempo, que seja ainda essa geração, o fruto que o Senhor espera, que a igreja não se envergonhe, não tenha vergonha de evangelizar, não tenha vergonha de falar a verdade, a verdade. Perdoa-me se eu fui negligente, se eu fui mal aos teus olhos. Na verdade, só o Senhor tem palavras de vida. Só o Senhor pode nos salvar. Ensina, então, mais uma vez. Quantas vezes nós pedimos, ensina, que o Senhor tem nos ensinado, mas nem sempre somos capazes, nem sempre correspondemos aos seus ensinamentos. Ajuda-nos a sermos servos, pelo menos servos, e se for possível, fiéis à tua palavra, fiéis, meu Deus, ao teu evangelho. Amém. Amém, Senhor. Amém. A palavra
que luz há em ti que não consegues perdoar, e o inimigo de tal forma que nem cabe a ti. Que luz há em ti que te faz chorar por si, e ao teu irmão nem consegue se estender a mão.
Que luz há em ti.
Que luz há em ti queres perdoar e o inimigo amar. Que luz há em ti que te faz sentir assim, de tal forma que nem cabe a ti. Que luz há em ti que te faz só chorar por si, e ao teu irmão nem consegue se estender a mão. Eu aceito ser o teu servo e fazer-me te agradar. Meus próprios planos preferis ouvir, para que a tua luz brilhe em meu viver. E ao me corrigir, não quero eu fazer assim. Tua força me fará prosseguir. E quando o Senhor vier, os frutos que Ele espera estarão aqui, como provas de um amor fiel. Da palavra que ficou guardada em mim,
e ao me corrigir,
e ao me corrigir, não quero eu fazer assim como Caim, mesmo que o meu semblante venha tua força me fará prosseguir. E quando o Senhor vier, os frutos que Ele espera estarão aqui, o teu servo e fazer o que te agrada. Renunciar meus próprios planos, preferindo mim, para que a tua luz brilhe em meu viver. E ao me corrigir, não quero eu fazer assim como Caim. Mesmo que o meu semblante venha cair, a tua força me fará prosseguir. Senhor vier, os frutos que Ele espera estarão aqui como prova de um amor fiel a Ti e da palavra que ficou guardada em mim.
Eu que o Senhor cresça em mim.
Amém. Abraça o teu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.